Oi, seja bem-vindo ao podcast O Convite. Sou o Jonathan e convido você a ouvir e participar das conversas sobre religiões e identidades LGBTQIA+, e outros assuntos importantes para a comunidade. Regule o volume e aprecie. Você pode incentivar e apoiar a criação de conteúdos independentes. Assim, o convite chegará a mais pessoas da nossa comunidade. Saiba como apoiar na descrição desse episódio. Você deve estar se perguntando, o que é uma igreja afirmativa? É comum ouvirmos falar de igrejas ou comunidades de fé inclusiva. Elas acolhem as pessoas LGBTQIA+, e promovem meios para sua participação ativa e a vivência na rotina da igreja. Nelas, as pessoas LGBTQIA+, podem ocupar cargos, pregar, ministrar, louvar, exercer as mesmas funções que as pessoas cis-hétero. São igrejas e comunidades de fé que geralmente são frequentadas por pessoas LGBTQIA+, ou são mais plurais e diversas quanto à orientação sexual e identidade de gênero. Entretanto, muitas dessas igrejas e comunidades inclusivas adotam uma teologia e um discurso que impõe uma moralidade mais ou menos tradicional ao exercer a sexualidade e a liberdade dos corpos. Algumas se autodefinem ou são percebidas como igrejas ou comunidades progressistas, geralmente vinculadas a lutas dos movimentos sociais e as perspectivas que abraçam diferentes pautas de direitos humanos, mas não conseguiram ainda superar as visões teológicas quanto ao gênero e à sexualidade que transcendam as cis-heteronormatividade, com a limitação especialmente quanto à ordenação, à bênção matrimonial ou a afirmação dos direitos humanos das pessoas LGBTQIA+. Por isso, o Evangelics pela Diversidade entende que lugares realmente seguros para a comunidade LGBTQIA+, são igrejas ou comunidades de fé afirmativas, nas quais não há nenhum tipo de restrição à participação de pessoas LGBTQIA+, e suas famílias em atividades, no culto, na liturgia e na liderança da igreja ou comunidade de fé, existindo, ao mesmo tempo, uma preocupação com o ensino e o discipulado que visa a crescente superação de estruturas de poder da cis-heteronormatividade. Além disso, as igrejas e comunidades de fés afirmativas assumem uma posição política e social ativa em favor dos direitos humanos da comunidade LGBTQIA+, e buscam acolher, celebrar e afirmar a diversidade sexual e de gênero na pluralidade dos sujeitos e de seus desejos. Esse texto vocês encontram no site Evangelics pela Diversidade, e o texto se chama Igrejas Afirmativas. Aqui você também consegue encontrar o mapa de algumas das igrejas e comunidades afirmativas de fé. Nesse episódio, a conversa é com Luciano Santana, bacharel em teologia, especialista em docência e história, filosofia e teologia, mestrando em cultura e sociedade pela Universidade Federal da Bahia. Ele também é professor da Faculdade Batista Brasileira e pastor da Comunidade Cristã Inclusiva do Salvador, atual ICM Salvador. O episódio já vai começar. Regule o volume e aprecie. Você também pode usar o fone de ouvido para uma melhor experiência.
Olá, gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vinde ao mais um Encontro do Convite. Eu sou Jonathan e convido a você para estar nesse bate-papo. Hoje eu estou aqui com o pastor Luciano e juntos vamos falar sobre igrejas afirmativas, para falar de espaço seguro onde você pode exercer sua fé. Pastor Luciano, seja bem-vindo aqui ao nosso cantinho gay adventista. E conta pra gente, Pastor Luciano, quem é você?
Boa noite, Jonathan. Boa noite a todas, todos e todes que acompanham esse bate-papo, na verdade, né, aqui pelo Instagram, e também aqueles e aquelas. Eu não sei em qual horário as outras pessoas irão acompanhar via podcast, então posso desejar também bom dia, boa tarde, já que essa conversa está sendo gravada. Bom, quem é o Luciano Santana, né? A primeira informação já foi aí, já comunicada pelo Jonathan. Eu sou, na verdade, estou pastor, né, da comunidade cristã inclusiva do Salvador, aqui na capital baiana. E além das minhas atividades pastorais, eu sou formado em teologia, pelo Seminário Teológico Batista do Nordeste, e convalidado pela Faculdade de Teologia de Boa Vista, FATEBOV, especialista em docência em História, Filosofia e Teologia, mestrando pela Universidade Federal da Bahia, pelo programa de pós-graduação em Cultura e Sociedade. Estou aí na fase de qualificação de escrita da minha dissertação de mestrado, em que eu discuto os antagonismos entre cristianismo e as dissidências sexuais, analisando o caso da Igreja Batista do Pinheiro, que em 2016, por maioria absoluta de votos, aceitou em reconhecer como membros pessoas homoafetivas. E a partir dessa decisão, a Igreja Batista do Pinheiro foi excluída da Convenção Batista Brasileira 3 meses após a sua decisão. Eu estou analisando este fato a partir das controvérsias, e sou professor também da Faculdade Batista Brasileira, na graduação em teologia. Eu trabalho com teologias emergentes e grego, né? São essas duas disciplinas que eu estou trabalhando com as turmas de graduação em teologia, e esse é um pouco de mim. E além de tudo isso, eu sou um pastor LGBTQIA+, um pastor gay, né? Assumido, com muito orgulho. Estou aqui com a minha estola pastoral do arco-íris, para ninguém ter dúvida de que eu sou pastor gay, ou que eu sou um pastor heterossexual que aceita na minha comunidade os LGBTQIA+. Faço questão de dizer que eu sou um pastor gay.
Isso é maravilhoso, Pastor Luciano, porque a gente precisa dessa representatividade, porque, querendo ou não, a função ministerial, por muito tempo, e ainda é, né, majoritariamente, por homens héteros, né? E isso não vou estender a mulheres, porque ainda são muito poucas mulheres pastores assumindo o cargo ainda hoje. Então, e quando a gente observa a questão ministerial, ainda assim, não só que são homens o que assumem a maioria, como são homens brancos, cis brancos, ocupando essa função. E aí a gente vê todo o legado da colonial aqui no Brasil, ainda dentro das nossas igrejas. Você falou um negócio que me chamou bastante atenção. Você falou assim, estar pastor nesse momento. E aí, pela perspectiva adventista, né, porque dentro do adventismo, a área que eu mais leio, estudo e tenho escrito, né, para a revista Zelota, que eu sou colunista, eu falo sobre pastorado feminino no adventismo, que é algo muito raro, né? E uma das frases que eu mais gosto é que diz que pastorado é um dom, ministro é função. E aí eu vou te perguntar já, como que você sentiu seu chamado, né? Seu chamado para ser pastor?
Bom, o meu chamado aconteceu ainda pré-adolescente, com 9 anos, porque, na verdade, a minha tradição religiosa, eu vim de família batista, né? Então, eu sou filho de pai batista, mãe batista. Meu pai é diácono, minha mãe é diaconisa. Então, toda a minha trajetória foi dentro do protestantismo, de vertente batista. E aí, assim, eu lembro quando criança, eu imitava meu pastor, né? Brincava de ser pastor. Por isso que eu gosto de dizer que brincadeira é coisa séria. E eu brincava de ser pastor e ser professor. Olha que e hoje, olha para mim, olha o que eu sou, né? Professor e pastor. Então, brincadeira também tem o seu lado sério, né? E aí, pronto. E como sempre exerci função de liderança, assim, fui líder de adolescentes na minha igreja de origem, depois fui líder da juventude. Ainda enquanto na minha graduação eu estava liderando uma congregação, né, da minha comunidade de fé de origem. E pronto. E aí, sempre exercendo, né, função de lideranças, né, assim, na linha de frente, e isso foi concretizando até que eu fui estudar teologia, terminando meu segundo grau, né? Quando eu iniciei a minha formação teológica, isso em 99, eu era o aluno mais novo do seminário, com 17 anos. Com
Você
17
iniciou
anos.
bem cedo, bem cedo.
Sim.
Né?
Com 21 me formei, com 22 eu já continuei na teologia enquanto docente. Então, nessa brincadeira, já são 18 anos de docência teológica.
Desde dos 22, então, caramba. Sim, eu também tenho muita vontade de ser professor, né? E eu acho fantástico. E agora você uniu dois sonhos seu aí, duas vocações.
Exatamente. Exatamente.
Para vocês que estão aqui acompanhando, né? Por quê, né? Por que a gente está falando de igreja afirmativa e por que eu trouxe novamente esse debate aqui para vocês? No início do ano, eu fiz a série O Brinde, né? Vocês puderam acompanhar aqui e vocês conseguem ouvir esses episódios anteriores, onde eu trouxe seis pessoas para falar sobre. Dentro deles, eu trouxe a reverenda Ana Esther, que ela contou sobre o seu chamado e sua vivência. E também eu trouxe o pastor Israel, que era da comunidade Refúgio, para contar como foi essa experiência. Então, vocês que estão nos acompanhando, vocês vão lá e vocês vão conseguir ouvir essas histórias. Porque, diferente daquela temporada, que eu queria conhecer, apresentar para vocês histórias de pessoas no ministério, hoje a gente vai falar das igrejas. Nessa temporada, vamos falar das igrejas e de por que a sua importância no nosso contexto. As igrejas afirmativas, né, elas têm por objetivo afirmar ações, né, ela combater o racismo, trazer justiça social e, em sua maioria, essas igrejas afirmativas, elas são inclusivas. Ela afirma a diversidade de gênero, ela afirma a diversidade sexual. Então é esse o objetivo que eu trago para vocês aqui nesse momento. Apresentar para vocês espaços de segurança, porque talvez, assim como eu, vocês possam ter crescido dentro de um ambiente estritamente conservador, opressor e tradicional, onde você teve dificuldade ou tenha dificuldade de se aceitar quanto pessoa, porque aquele espaço não permite, aquele espaço pode estar apresentando para você que você é uma aberração, uma abominação, e a gente sabe que não é verdade. Todas as dissidências sexuais, né, elas são naturais e são igualmente perfeitas. Deus te criou assim. E aí, com isso, Pastor Luciano, conta pra gente como que surgiu a comunidade cristã inclusiva do Salvador.
A comunidade, a COSIS, né, ela surgiu em 2015. Ela começou com cinco membros, né? Desses cinco membros fundadores, só tem eu de fundador, né? Um foi para São Paulo, outros foram percorrendo outros caminhos, foram se encontrando, em outros espaços de fé, em outras comunidades religiosas. Mas, assim, dos fundadores só tem eu para contar a história, né? Então, nós começamos em 2015, então isso significa que nós temos aí 6 anos de caminhada, 6 anos propagando esse discurso da radical inclusão de todas as pessoas, independentemente do seu marcador identitário. E assim, durante esses 6 anos, nós temos, né, apesar de ser pouco tempo, mas nós temos muita coisa para contar. Assim, nós iniciamos nos reunindo nas casas, né, nos 2 primeiros anos. Então, cada semana a gente se reunia em uma em um local, na casa de um dos membros. Então, era assim, tem membros que uma hora a gente se reunia, estávamos nos reunindo no centro da cidade, na semana seguinte em bairros mais distantes, mais periféricos, mas assim, a comunidade estava nesse movimento. E então esse processo foi durante 2 anos. E aí a gente estava percebendo a necessidade de ter um local fixo e que não fosse impedimento para que as pessoas pudessem conhecer a comunidade. Porque quer queira que não, né, muita gente fica, de uma certa forma, constrangida na casa de alguém que não conhece, aquela coisa toda. Então, por questão de segurança também, como dizia minha avó, coração é o terreno que ninguém conhece, né? A gente não sabe a intenção dessas pessoas, e se tratando assim, entrar no seu lar, entrar na sua casa, isso é algo muito, muito, muito sério, vamos dizer assim. E aí nós começamos a ver um espaço, e em 2017 começamos a nos reunir numa sala, no centro espírita, aqui no centro, na região do centro da cidade, né? Então, durante alguns meses, a comunidade cristã, inclusive a do Salvador, estava se reunindo no centro espírita, literalmente falando. E isso foi bom, porque a gente já começava a pensar e a refletir sobre o diálogo interreligioso. E foi bom para a gente, foi bom para a gente. Hoje a comunidade é uma comunidade de identidade cristã, mas tem como sua característica o diálogo interreligioso, e nós não demonizamos nenhuma confissão de fé que não seja a confissão cristã. A gente não demoniza, né? Então nós acolhemos os nossos irmãos do Candomblé, da Umbanda, do Espiritismo, tanto é que nós realizamos anualmente uma celebração interreligiosa em janeiro, pelo Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, em que nós convidamos líderes de diferentes tradições de fé, e no final da celebração a gente realiza um ato interreligioso. Então isso foi bom. Então, durante alguns meses a gente estava lá no Centro Espírita, e aí, meses depois, em 2018, como a comunidade era uma comunidade pequena, para a gente poder pagar o aluguel e tal de uma das instalações, um dos espaços, que era uma das salas, então isso de uma certa forma sobrecarregava, né? E aí entramos em contato com o pastor Joel Zeferino, que é o pastor da Igreja Batista Nazaré. E no aniversário, em 2018, da comunidade, passamos a nos reunir no Templo da Igreja Batista Nazaré, que é uma comunidade, né, histórica, de uma denominação histórica, mas de natureza progressista, porque a Igreja Batista Nazaré também tem histórico de membros que são LGBTQIA+, na sua membresia. Estamos lá até hoje.
Isso é lindo demais. Essa questão é interreligiosa para se apresentar. E aqui eu já vou puxar um gancho. Você que é adventista e está aqui acompanhando, vocês viram que no concílio desse ano, agora em outubro de 2021, a gente viu o presidente da Associação Geral proferindo aquela coisa ridícula, né? Que foi, ele apresentou Luciano para lá no culto do sábado de manhã, que é considerado o mais importante do concílio. Ele apresentou 14 razões, 14 questões que ameaçavam o adventismo, e botou dentro delas o ecumenismo, né? Esse diálogo interreligioso como uma ameaça. E ele falou também que os LGBTQIAP+ seriam uma ameaça. E assim, é um absurdo. Claro que as igrejas, porque muitos também não sabem que existem igrejas adventistas do sétimo dia afirmativas também. Muitos não têm conhecimento disso. E aí, essas igrejas, não só as afirmativas, mas também as tradicionais, as conservadoras dentro do adventismo, também se manifestaram, né? Porque ao que ele estava apresentando ali é um absurdo, né? E uma das formas de a gente protestar, eu quanto adventista do sétimo dia, é essa live aqui, onde a gente faz um diálogo interreligioso, onde a gente fala que existimos e resistimos, né? E Pastor Luciano, conta pra gente como que funciona o acolhimento a LGBTQIAP+ na sua congregação.
Todas as pessoas da nossa comunidade, elas são muito bem-vindas. Independente da sua tradição de fé, da sua tradição cultural, familiar, todas, porque assim, o que importa para nós é a dignidade da vida humana, né? A gente não se incomoda e para a gente não é importante, a gente não está preocupado se a pessoa está com o cabelo marrom, vermelho, rosa, pink, está tatuada. Isso para a gente não é o mais importante, né? O que importa para nós é a dignidade da vida humana e nós tratamos essa pessoa da forma como ela deseja ser tratada, nós chamamos essa pessoa da forma como ela gosta de ser chamada. Se ela gosta de ser chamada no feminino, que seja chamada no feminino. Se gosta de ser tratada no masculino, que seja tratado no masculino. Então, o que nós, para nós, o mais importante é esse respeito, esse cuidado, esse acolhimento, desde o momento que ela entra na comunidade, no decorrer, né, das nossas celebrações até o seu encerramento. Então, nós procuramos ter esse cuidado, né, esse afeto, porque algumas pessoas chegaram na comunidade completamente assim, através das minhas escutas, né, do atendimento pastoral, assim, tensas, com medo, né, desse suposto fogo do inferno que ensinaram pra gente, né? De gosto suposto, porque muita coisa a gente vai herdar da tradição judaica, da tradição grega, né? Então, até a própria Bíblia, ela é plural em alguns conceitos, né? E tem tanta gente aí brigando por conta dessa, achando que tem uma coisa fixa e não é, né? A gente vê essa pluralidade de conceitos na Bíblia. Mas, enfim. Então, isso para a gente é o mais importante, que a pessoa seja, se sinta bem no espaço, no nosso espaço de celebração, que não é somente orar e ler a Bíblia, mas que ela possa desenvolver a sua espiritualidade libertadora, que é o mais importante. Porque orar e ler a Bíblia, a gente ora e lê em casa. Sair domingo de tarde, porque a nossa celebração acontece às 16 horas, em pleno domingo, e aqui em Salvador, que o verão está chegando, imagine, né? Ir para a comunidade só para orar e ler a Bíblia, até eu preferia estar na praia. Então a gente procura desenvolver outras atividades. Nós temos o nosso cafezinho após o culto, né, que é um momento de comunhão e a oportunidade que a pessoa possa se sentir fortalecida, alimentada. Então a gente procura fazer, né, que a nossa liturgia seja muito importante para as pessoas que chegam lá, não somente se limitar a orar, ler a Bíblia e cantar. E a gente vai muito mais além do que fazer essas coisas.
E aí a gente vê a questão das crenças opressoras, né? E a gente também vê outra questão que circunda a vida do cristão, de certa forma, e não só do cristão, porque acaba saindo do ambiente cristão e oprimindo outras pessoas que creem diferente, né? Que é a crença do inferno, e a teologia do medo, onde é forçada a pessoa achar que se não seguir determinada coisa, ela vai ser queimada no fogo do inferno. E aí a gente vê também uma pluralidade de religiões onde se acredita no inferno ou não, no inferno literal ou no inferno espiritual, e aí a gente vê essa pluralidade, e essa pluralidade é importante, e esse é aqui nosso objetivo também, defender essa liberdade religiosa. Desde que a crença fique para a pessoa, né, ela não tenta forçar ou impor para outra pessoa, tudo bem você individualmente crer da forma que você queira crer, desde que não vá atingir ou vá contra a dignidade humana de outra pessoa. Nem contra a sua própria, porque também tem isso. Às vezes, a crença da pessoa chega até o ponto que ela tenta contra a sua vida, né? Ela tenta contra a sua vida. E como que vocês apresentam, Pastor Luciano, a crença de sexualidade, né? Porque a gente sabe, né, que o contexto tradicional vai falar que é abominação, que é aberração, que homem não pode deitar com a mulher é antinatural, que é assim que é apresentado. Gente, eu tô falando de uma forma, assim, grosseira, porque é a forma que é apresentada pelas pessoas. E como que é que vocês apresentam na COSIS? Na COSIS?
Só repete o início da pergunta porque ficou falhando.
Como que vocês apresentam a crença da sexualidade para os membros que estão chegando?
Primeira coisa, eu, para essas pessoas que chegam, principalmente aquelas que chegam assim tão com medo de Deus, né? Algumas pessoas chegam com medo de Deus, né? e acreditando que, e elas chegam na comunidade acreditando que elas não têm direito a Deus. Porque, Jonathan, cá para nós, essa teologia hegemônica, porque, primeira coisa, a gente não pode tratar o cristianismo no singular, né? Eu gosto de tratar o cristianismo no plural, cristianismos. As igrejas afirmativas manifestam, né, uma parte, né, uma vertente do cristianismo, né? Então, de que cristianismo estamos falando? Porque até o próprio cristianismo é plural, né? E, aliás, como eu trabalho com teologias emergentes lá na faculdade, eu gosto de tratar essas teologias emergentes como teologias marginais, indecentes, desviantes. Adoro utilizar esses termos, porque realmente nós estamos nos desviando dessa, transgredindo essa normatividade que nos, né, que nos apresentaram, né, essas normatividades impostas, é como se essas normatividades fossem verdades absolutas, e passando disso é mentira, é blasfêmia, sei lá, os termos que queiram utilizar. E assim, a gente fala de teologia feminista, teologia negra, e a nossa comunidade fala sobre isso também, tanto é que agora, em novembro, nós vamos ter uma celebração pelo Dia da Consciência Negra, né? A gente tem uma celebração pelo Dia da Consciência Negra mesmo, né? Então, são teologias, né, formas de cristianismo. E a teologia que começou com teologia gay, teologia homossexual, teologia inclusiva, agora já se fala em teologia queer, eu prefiro utilizar essa expressão, teologia queer, né? Porque eu gosto muito daquele texto que Jesus fala que o vento sopra para onde quer, para onde vai. Então, a própria rua é queer, não tem uma direção fixa, ela sopra para onde quer, até Deus é queer, né? Nesse sentido, fazendo a leitura queer dos evangelhos. Enfim, essas pessoas, quando chegam, até mesmo para a própria membresia, eu digo o seguinte: olha, vamos pensar numa coisa. Se a gente não confiar e acreditar na profundidade do amor de Deus e na incondicionalidade da sua graça, nós vamos achar que tudo que Deus faz para a gente é migar. É migar. Ou a gente se derrama na incondicionalidade da graça de Deus, na profundidade do amor de Deus, então, ou a gente não acredita. É a primeira coisa. Segundo, a gente não crê que Deus nos recebe porque ele é bonzinho. Não, ele nos recebe porque ele nos criou dessa forma. Nós somos seus filhos, suas filhas, seus filhos, né, da forma como nós somos. Deus nos ama porque ele é bonzinho. Aí, né, ele nos ama porque ele nos conhece, nos criou e nos fez dessa forma e conhece o nosso interior. É a segunda coisa. E a terceira coisa que sempre estou reforçando é que para nós, né, da comunidade, e para toda a rede ICM, né, que nós fazemos parte dessa denominação, as Igrejas da Comunidade Metropolitana, nós acreditamos no seguinte, que na margem nós somos abençoadas e abençoados, que a nossa identidade, as nossas sexualidades, elas são sagradas. A nossa identidade, a nossa sexualidade é um dom divino. Então, esse é o discurso nosso, é a crença nossa, faz parte da nossa crença, né, da nossa profissão de fé, que as nossas identidades, o que nós somos, tudo isso, todo esse pacote, né, chamado ser humano, eu, você, tudo isso é sagrado. Então, é por isso que lá na comunidade eu digo, cada um de nós, né, todos nós somos livres. Aqui ninguém está aqui para poder controlar, vigiar. Isso a gente fazia, né? Aliás, a gente vivenciava isso nas nossas igrejas de origem, né? A gente tinha que, né, aqueles que tinham aquele gay que era mais delicado, tinha que, né, performatizar uma coisa que não era, e na comunidade não, seja livre, né? Seja você, se expresse da forma como você deseja e se sinta bem. Então, isso parte de um trabalho de conscientização, porque essa teologia hegemônica, como eu estava falando, fez um trabalho muito bem feito, João. Essa teologia hegemônica, tradicional, predominante, né, universal, conseguiu me convencer, te convencer e convencer as pessoas que estão nos acompanhando de que nós somos pecadores, nós somos sodomitas, nós somos o câncer da humanidade, que nós estamos condenados ao inferno e condenadas ao inferno. Essa teologia conseguiu nos convencer. Tanto é que tem gente que sofre até hoje porque acha que Deus, que não está perdoado, que não está perdoada. Tem LGBTQIA+, né, que tem uma tradição, uma identidade cristã, assim, se reconhece, olha, eu sou gay, sou lésbica, sou travesti, sou homem trans, mulher trans, mas ter uma igreja gay ou uma igreja para LGBTQIA+, já é abusar demais da misericórdia. Tem gente que pensa assim, não, tudo bem, eu sou, mas também ter uma comunidade para essas pessoas já é um abuso, já é afrontar a santidade divina. Então, essa teologia fez um trabalho muito bem feito ao longo desses séculos, né?
Pastor, tem uma outra questão aí que acho que a gente pode até conversar agora. É que, além de existir esse medo de poder congregar numa comunidade, né, numa comunidade afirmativa, eles acabam muitas das vezes falando assim, não precisa, porque o nome de igreja em si já é inclusivo. Mas não é. A gente tem que parar, sabe? Acho que acontece principalmente, eu lido com bastante adventista ainda hoje, LGBTQIA+ adventista, e fica assim, mas a igreja tem que ser plural, a igreja tem que acolher, mas e quanto as igrejas tradicionais não conseguem abrir seus olhos e entender e reafirmar a dignidade humana de todas as pessoas? A gente tem a necessidade, a gente precisa que todos os espaços sejam plurais. Então, quanto isso, quanto não tem esse espaço, eu sempre recomendo, procure uma igreja afirmativa para você congregar. Sempre falo isso para qualquer LGBTQIA+, porque o que não pode é ela ficar dentro de uma congregação que vai afirmar dia após dia, culto após culto, de que a existência dela não é bem-vinda, sabe? A existência dela é algo que Deus não aceita, sabe? É muito violento. E isso daí causa sofrimento social no indivíduo. E isso daí vai trazer vai causar tanta coisa. Eu escrevi um artigo agora que até apresentei no GT da Anister, que falava exatamente isso dentro do contexto adventista, que traz abuso psicológico, é a palavra, causa abuso psicológico, é uma violência, isso gera tortura, gente. Esse ostracismo que acontece dentro da comunidade tradicional, ela causa isso, ela vai causar um sofrimento psicológico no indivíduo LGBTQIA+. E aí? Eu vou recomendar? Olha, continue dentro desse espaço? Não recomendo. Não recomendo, porque é violento. E aí, também, pastor, eu acabo vendo um outro fenômeno, né? Que essa pessoa que fala de que, ai, que uma igreja afirmativa é abusar, abusar demais da graça de Deus, olha que isso não deve ser feito, acaba acontecendo um outro ponto. Pessoas que saem da igreja tradicional e ela leva tudo que a crença tradicional tem de pesado e só acaba incluindo o LGBTQIA+ e continua ainda pondo um fardo sobre a pessoa. E aí, recentemente, eu descobri, sabe o quê? Namoro de corte para LGBTQIA+. E eu fiquei assim, caramba, como que isso deve ser uma pressão? Porque, querendo ou não, a igreja tradicional apresenta isso para forçar e impor o celibato. E agora, acontecendo isso nos espaços onde reconhece sexualidade e reproduzindo o mesmo sistema opressor, onde você tem que se castrar seus desejos o tempo inteiro e só vai ser permitido após o casamento, sabe? E essa tem sido uma reflexão que eu até trouxe no Twitter essa semana, porque é muito violento isso. Saber que está acontecendo, pessoas saem do espaço tradicional e estavam colocando nas igrejas afirmativas.
Isso foi importante você ter mencionado, Jonathan. É a percepção que eu vinha tendo nos últimos anos, isso desde 2018 para cá, quando eu participei de um evento, né, que reunia lideranças de várias igrejas e comunidades inclusivas no Brasil, e assim eu percebo que tem comunidades ou igrejas inclusivas que são inclusivas em relação à inclusão da diversidade sexual, mas ainda reproduzem o mesmo discurso das igrejas tradicionais. Principalmente discursos de santidade, como se a santidade fosse algo tão... nos apresentados dessa forma, né? Que santidade é algo tão inatingível, né? E por mais que você faça, por mais que você se esforce, você não alcança o objetivo, né? Isso é um fardo mesmo. Isso é violento, né? Isso é uma violência sem tamanho. Não tem como mencionar ou assim, pensar na dimensão, né? Quanto é forte, quanto é cruel esse discurso. Então, eu já percebi, né, em algumas situações que algumas igrejas inclusivas, né, são inclusivas no que tem esse acolhimento, né, aceita a diversidade, mas tem vários códigos de éticos, vamos dizer assim, ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode ter que, só pode transar depois que casar, não sei o que, aquela coisa toda, gente. Então é melhor ter ficado na minha igreja de origem. Era melhor continuar sendo batista, sendo pastor batista, porque antes de ser pastor da Costas, ele foi pastor batista. Qual é a diferença, né? É assim, postura no seguinte: nós somos os detentores da verdade, né? Jesus é o caminho, é a única verdade, gente. Se a gente lida com o mais difícil, com o mais complicado, que a diversidade sexual, que dificuldade a gente tem de lidar com a diversidade religiosa, né? E aí, aconteceu uma situação de um casal de lésbica que estava assim, tentando se aproximar, estava acompanhando as nossas transmissões durante a pandemia e ficou interessada de conhecer a comunidade, queria conhecer a comunidade, olha, queria ser membro da comunidade. Olha, é melhor você conhecer a comunidade, a nossa postura, a nossa filosofia, porque vai que tem alguma coisa que você não se identifique. Só que a nossa comunidade, como falei, ela é tão aberta, tão transparente. E essa questão da liberdade religiosa, assim, nós temos membro que tem dupla pertença religiosa. É do Candomblé e é membro da comunidade. Vai entender, né? É, tem dupla pertença e faz questão de dizer com orgulho que é membro da comunidade e praticante do Candomblé. Então, por conta dessa liberdade que nós temos, desse diálogo interreligioso, às vezes a gente fala brincando e tá assim, ah, eu sou de tal orixá e tal. Essas duas meninas ficaram espantadas. Aí chegaram para mim e disseram: se é uma comunidade cristã, tem que falar de Cristo. Eu disse: tá, em que momento a gente não fala de Cristo? Para falar de Cristo, tem que falar o nome de Jesus todas as vezes. A gente pode falar no nome de Jesus sem citar, sem mencionar o nome dele. Ah, porque fala de orixá. Olha, a nossa comunidade é assim, né? A gente não pode mudar porque vocês querem. Vocês que estão chegando têm que acompanhar o ritmo da comunidade. E a gente não deixa de ser uma comunidade cristã por causa disso, né? A comunidade sabe que tem eventos que eu sou convidado a participar dentro de um terreiro e eu vou mesmo. Eu vou sem problema nenhum. Eu sou amigo de alguns babalorixás e alorixás aqui que me respeitam, porque a gente procura sempre respeitar as outras tradições de fé. Então nós não temos essa postura de, ah, nós somos os detentores da verdade, nós temos a verdade. Não. Então, eu digo na comunidade, se você se sente mais próximo de Deus acendendo a vela, né, continua acendendo a vela. Eu disse para esse casal: olha, esse discurso que vocês estão me trazendo é um discurso tão falso moralista, né, porque vocês estão criticando, porque fulano está usando o torso, né, um crucifixo, e vocês não estão dando conta que vocês estão cometendo até um pecado até mais grave. Uma lambendo a outra. Assim, foi bem direto. Né? E elas tomaram um susto, porque eu não esperava que um pastor dissesse isso. Isso talvez seja mais um pecado até mais grave do que fulano que está acendendo a vela. As duas se beijam, se tocam, se chupam, né? E vocês não se incomodam com isso, mas estão incomodadas com a vela que a pessoa da comunidade está acendendo. Então não adianta a gente ficar nesse falso moralismo, vamos dizer assim, nessa contradição.
E, pastor Luciano, é bem isso, porque assim, acaba que se cria um checklist e esquece que todas as religiões acabam tendo um sincretismo. A nossa existência é assim. A gente tem elementos católicos, a gente tem elementos do judaísmo, a gente tem elementos do budismo, a gente tem elementos do espiritismo, a gente tem elemento do candomblé, da umbanda. A gente tem que respeitar. Porque senão, olha, para mim, esse discurso dessas irmãs aí poderiam facilmente caracterizar, sabe o quê? Intolerância religiosa, sabe? Simples, sabe? E às vezes a gente quer muito o nosso direito de ser respeitado, mas não quer respeitar o outro, sabe? Isso é. Aí vem cristãos aí, gospels aí, falando que. Como que é? Cristofobia? Como assim? Como assim, sabe? Não dá para entender. Não dá. E assim, e se a gente for pensar nessas escalas que as igrejas tradicionais botam como pecado, sexo com uma pessoa do mesmo sexo é super pecado. É o maior pecado. Tira que se botar na escala cristã aí, que bota as coisas como pecado, é abaixo do pecado contra o Espírito Santo já tá ali. Sexo com uma pessoa do mesmo sexo, sabe? E a gente vê muito disso. A gente vê muito disso de as pessoas não conseguindo entender as múltiplas religiões e a forma que elas estão uma associadas a outras e não conseguem respeitar. É um absurdo. É um absurdo isso.
Interessante, Jonathan. Desculpa, interessante, Jonathan. Rapidinho, como nós somos contraditórios, né? Criticamos tanto o diálogo interreligioso, mas tomamos nós, enquanto cristãos e cristãs, temos como referência Cristo, que era um judeu.
Sim,
Cristo nunca foi cristão, era um judeu.
exatamente.
A gente critica tanto o ecumenismo, o diálogo interreligioso, porque a gente pega um judeu para ser a nossa referência.
Olha, e você tocou nisso, era muito mais para ser paulino do que cristão, né? Porque a igreja tradicional segue muito mais Paulo do que o próprio Jesus, porque pega os evangelhos ali. E só pega um versículo ou outro e taca ali Paulo pra tudo, né? Ai, não, porque Paulo que falou. Jesus não falou sobre sexualidade, taca Paulo pra botar pra cima da gente. Vamos lá pegar lá, Romanos 1. Vamos pegar 1 Coríntios 6, sabe? É louco. Oi?
Esses textos, sem contar do Antigo Testamento, os clássicos, né? O
É.
Levítico 18.
Pois é. É assim, ai, pelo menos a questão de interpretação bíblica, parece que a gente está começando a superar pelo menos Gênesis 19, né? Que Sodoma e Gomorra parece que eles já não estão usando mais. Finalmente perceberam que aquilo é subestupro, sabe? Finalmente. E a gente continuando aqui nosso bate-papo, vocês que estão aqui nos acompanhando, tanto pela plataforma de podcast quanto agora no ao vivo. Tem a opção de vocês deixarem recados pra gente, responderem perguntas e deixar o comentário de vocês, que a gente sempre anexa no final de cada episódio. E você que está nos acompanhando ao vivo aqui, você tem um balãozinho aqui com uma exclamação, uma interrogação, desculpa. E vocês vão lá, clique e deixa a pergunta que vocês tenham a fazer, que a gente vai falar no final desse encontro. E, pastor Luciano, como que são as programações? Você já falou que agora vai ter a programação da Consciência Negra, agora nesse mês de novembro. Como que são as programações da igreja para a família, para as crianças? E eu quero ressaltar a questão das crianças, porque a gente sabe que a gente ainda é assombrado pelo preconceito das pessoas em associar LGBTQIAP+ com pedofilia, sabe? Isso é um absurdo. E aí a gente tem que sempre ressaltar isso, sabe? Que não pode associar uma coisa com a outra. E aí, conta pra gente como que são as programações, tanto para a família, para as crianças, na comunidade.
Bom, a gente procura fazer um calendário de atividades, né, durante todo o ano. Esses 2 últimos anos, o ano 2020 e 2021, por conta da pandemia, a gente, né, teve que fazer muita coisa. Mas a gente realiza atividades mesmo devocionais, as celebrações, vamos dizer assim, né? Na verdade, as nossas atividades acontecem aos domingos, às 16 horas, das 16 às 18. E assim, com vários formatos, né? Temos celebrações formativas, celebrações alusivas, por exemplo, dia de visibilidade lésbica, visibilidade trans, celebração pelo Dia Nacional de Intolerância Religiosa, que a gente realiza em janeiro. Temos a celebração pelo Dia da Consciência Negra agora. Também no final de novembro a gente já vai começar, né, as celebrações do Advento, né, os quatro domingos do Advento, que antecedem a celebração de Natal. Nós realizamos atividades assim, tipo jantar teológico, né, que são atividades formativas mesmo, a gente discute um tema mesmo, que a gente procura conciliar fé e ciência, trazendo a academia também para as nossas discussões. A gente faz algumas atividades sociais também, de comunhão. Então a gente tem atividades diversas e espero que a partir de novembro a gente possa retomar algumas atividades, principalmente essas atividades, assim, procuramos reunir mensalmente na casa de um dos membros para nós tomarmos café juntos, aquele momento de comunhão. Algumas datas comemorativas, como São João, a gente faz o nosso São João com direito a tudo mesmo, né? Comida típica, licor para quem gosta de licor, a gente não tem esse problema, a gente gosta assim, de envolver com a nossa cultura. A gente não fez agora a festa do Halloween porque não tinha como, a gente ainda está nessa celebração ainda das atividades presenciais, ou não presenciais, né? Também em fevereiro a gente realiza nosso baile de carnaval, antes do carnaval propriamente dito. Então são N atividades, porque a nossa espiritualidade é libertadora. A gente não está preocupado, né, com essa questão, se é pecado, se não é pecado, se pode, se não pode. Então vamos viver a nossa espiritualidade de forma integral, não somente naqueles momentos de adoração, mas em todos os momentos também, fora da Cossis, fora da comunidade, fora no domingo, fora daquele local de culto, né? E mesmo assim, né, as nossas atividades, mesmo nos locais de culto, não pensa você, Jonathan, que a gente só canta músicas assim, que fala de Deus, de Jesus, músicas evangélicas, né? Música gospel. Não, a gente canta também algumas celebrações, música secular, música popular brasileira, de alguns cantores, mas a gente não tem problema com isso. Porque para falar uma música para ser de Deus, não precisa necessariamente, obrigatoriamente, ter o nome de Deus. Aliás, tem algumas músicas que são cantadas em algumas comunidades evangélicas que não tem nada a ver com teologia. É mais uma mistura de ritmo, não tem nada de teologia, não tem nada de conteúdo, né? Às vezes eu digo lá na comunidade, eu prefiro que a gente cante uma música de Roberto Carlos do que algumas músicas que tem uma agressão teológica gigantesca.
Pois é, pastor. Você está falando exatamente da questão da música, e a gente pode pensar das músicas que são racistas e são cantadas no culto das igrejas tradicionais, sabe? E aí, sabe? É um negócio muito mais grave, e aí tende a condenar ao irmão, a irmã, a pessoa, o membro lá da igreja, porque tá ouvindo Beyoncé, sabe? Não faz sentido essa condenação. E vamos pegar um exemplo de racismo, né? Pra continuar nessa questão do racismo que eu iniciei aqui. Aí tem lá o hino lá, reafirmando lá, mais alvo que a neve serei, falando lá, hino extremamente racista. Pra quem não tá lembrando aí, pega lá no Google, bota lá, mais alvo, mais que a neve. Vocês vão ver quão racista é esse hino e a música da Beyoncé para combater racismo. O que, que vai edificar mais? Claro, que é uma música da Beyoncé para combater racismo. Claro.
E a música para criança, que tem músicas infantis que, gente, é para colocar a criança para ter medo de Deus. Eu lembro que na minha época de criança, né, as minhas professoras do departamento infantil lá da minha igreja de origem cantavam aquela música: cuidado com o olhinho no que vê, porque o papai do céu está olhando para você. Gente, isso é um terrorismo. A gente acha que somos alguns muçulmanos são terroristas, tem cristãos que são tão terroristas do que alguns muçulmanos, daquele do Estado Islâmico xiita de pé roxo.
E o pastor, tem uma outra questão aí, que você falou de musiquinha, essa daí eu vi muito dentro da igreja, não sei se nas outras igrejas também cantavam, no Adventismo tem uma música de... Deus está com o papai, está com a mamãe. E aí aconteceu um episódio quando era criança, de uma criança ter começado a chorar porque ela não morava com o pai e com a mãe. Ela era criada pela avó e a música não contemplava. E aí a gente vem um outro problema da teologia tradicional, que fica massivamente tentando afirmar uma família de pai e mãe, sendo que a maioria dos lords no Brasil, por exemplo, é liderado por uma mulher, sabe? E aí, não vai ter a figura masculina. A gente tem que ainda chamar mais atenção, porque a gente vê aí as pesquisas mostrando a quantidade de pessoas que não tem nenhum registro do pai, o nome do pai em seus registros. E aí? A gente vai ficar perpetuando uma musiquinha que vai ficar lá falando de pai, ou a gente vai começar a chamar atenção também a partir dessa música para um debate sobre paternidade,
E
parentalidade?
novas configurações familiares também, né?
Claro.
Porque, claro, acredito eu que essa música foi composta num momento em que só tinha uma configuração familiar, pai, mãe, filho e filha, né? Então, tá na hora de começar a rever as letras dessas músicas infantis mesmo, né?
Claro, porque senão a gente vai sistematicamente formando pessoas criando preconceitos a partir dessas musiquinhas de um ambiente cristão aí, muitas das vezes. Chegou uma perguntinha aqui pra gente. Sim, não. Na verdade, não chega a ser uma
Família
pergunta, é
da
um
Verdade,
comentário.
é?
O comentário diz: o Wesley Gui deixou aqui pra gente. As músicas de Damares são a maioria ou todas pregando a vingança e enchendo o ego dos cristãos. Pois é, quem me viu na prova não me ajudou, vai me ver na vitória e vai se arrepender. Não é assim a letra? E a gente vê aí uma letra de música extremamente vingativa, né? E que Deus é esse que quer vingança, que quer que os
Deus
membros.
guerreia, que destrói os inimigos. Bom, Deus é amor, Deus vingativo.
Não dá para entender.
Não, não.
E agora, pastor, a gente falou aqui, apresentou para gente as crenças, a programação. Conta para gente. Quero ser um membro da COSES. Como que eu faço para ser um membro? Procuro quem? Como que eu faço?
Procura o pastor Luciano, né? Entre em contato. Tem lá nas redes sociais da comunidade, tanto no, na página do Facebook, quanto no Instagram da comunidade. Tem lá o número de contato que vai falar diretamente comigo. Assim, como eu falei, as pessoas são bem-vindas, né, a participar das nossas celebrações. Até a nossa ceia, Jona. A nossa ceia é aberta, viu? A única condição que faz com que a pessoa não participe da nossa ceia é se ela não quiser. Então, até ateu já participou da nossa cena, pode acreditar. Já tivemos casos de uma pessoa que se declara agnóstica, uma pessoa ateia, mas participou da ceia com a gente. Eu disse: olha, fiquem à vontade. Se vocês não quiserem, nós vamos respeitar. Mas a nossa mesa, né, ela é aberta. Qualquer pessoa, porque a mesa não é do pastor Luciano, viu? Na minha casa só entra e come na minha mesa quem eu quero que eu chama. Jonathan pode, Mariazinha não pode, Joãozinho não pode, Luiz pode. A gente faz essa seleção, mas a mesa é do Senhor, então todos e todas são bem-vindos. Aí eu fico citando aquelas parábolas, né, da grande ceia, né, e tal, que enfim. Mas qualquer pessoa pode participar da nossa comunidade, mas eu quero me tornar membro. Assim, a pessoa precisa conhecer a comunidade para ver se, né, se realmente atende às expectativas dela, principalmente aquelas que vêm de outras denominações evangélicas, principalmente denominações pentecostais, né, que geralmente as denominações pentecostais têm aquele rigor, né, têm aquele orgulho de ser os detentores da verdade e tal. É importante conhecer, né? Por exemplo, temos membros na nossa comunidade, aliás, tem até uma jovem que veio da Igreja Adventista. Tem um que é de tradição católica, outros como eu vêm de tradição batista. É assim, a gente não tem, imagina assim, uma doutrina, é isso, não. O que a gente sempre combate é a questão do discurso, né, de ódio, homofóbico, misógino, enfim, preconceituoso. Então, esse tipo de discurso a comunidade, ela não engole, não engole mesmo. Então, quem for lá achando que não precisa nem o pastor ter o trabalho de falar com a pessoa, a própria comunidade já não permite. Aqui não, né? Esse discurso de proselitismo, que vamos evangelizar. Teve uma pessoa que me fez uma pergunta numa palestra que eu fiz num determinado lugar, que perguntou como é que a gente faz apelo. Eu disse, a gente não faz apelo nenhum, não precisa. Apelo para apelar, a gente não tem essas bobagens. Me desculpa. Eu disse assim para a pessoa, me desculpa se eu estou te decepcionando com a minha resposta, mas a gente não faz apelo, não. Fica na comunidade quem quer, as pessoas são livres. Eu digo isso na comunidade. Olha, se próximo domingo você não tiver afim de vir para a comunidade, quer ir na praia, quer ir na sauna, vá. Vá, você é livre. Eu sempre digo, vocês não vão ver o pastor Luciano controlando porque veio, porque deixou de ir. Não. Cada um é porque espiritualidade é isso, é algo pessoal e intransferível, né? Então você tem que ser livre, né? Basta as cobranças que a gente já sofreu, né, nos nossos tempos de outras igrejas, e vamos aprender a exercer a espiritualidade, uma espiritualidade libertadora, né? É o mais importante para a gente. Então, é isso.
E, pastor, você falou algo importantíssimo. Acaba que as pessoas que vêm da comunidade tradicional, elas acham que a fé precisa ser institucionalizada. Precisa de ter aquele checklist, sabe? Eu tenho que fazer não sei quantas horas de oração durante o meu dia, não sei quanto de capítulo da Bíblia. Acredita que tem que ser assim e espera que a igreja cobre disso. Cobre da pessoa. E elas ficam presas dentro desse sistema, achando que a comunhão é algo mecânico, sabe? Não é.
Sabe o que eu acho, Jonathan? Eu tenho assim, eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida, não. Eu tenho certeza, e isso eu sempre compartilho com a comunidade quando tem necessidade de ser compartilhado. Assim, eu digo, pessoal, eu sei que a nossa comunidade, para muita gente, não é uma comunidade séria. Primeiro, por conta dessa liberdade que nós temos. Porque o grande problema de muitos cristãos e de muitas cristãs é que acham que para ser uma igreja séria tem que ter ali o pastor, o bispo, o apóstolo, o padre, o pai de santo, sei lá quem for, cobrando. É ali. Vai ser disciplinado. Vai ficar no banco. Na nossa comunidade não tem disciplina. No sentido assim, foi para a sauna, está disciplinado. Transou com fulano, está disciplinado. Não, a gente não tem isso. Que eu, pastor Luciano, ficar controlando o corpo do outro, o corpo é teu, Jonathan. Você sabe o que é o melhor para o teu corpo. Vai ser eu que vai ficar. Eu já disse isso em plena reflexão, em pleno culto. Olha, não me interessa se você faz sexo de 2, de 4, de 10, de 100, de 1000. O corpo é seu. Você sabe o que é melhor para o seu. Eu vou ficar perdendo meu tempo para dizer com quem transou, como transou, como, se foi anal, labial, dedal, orbital, olhal, não me interessa. Você sabe o que é melhor para você e para o seu corpo. O prazer é teu, não é meu. Agora eu digo, se previna, cuida da sua saúde, porque a gente sabe que tem pessoas realmente escrotas. Eu digo assim, meu papo com a comunidade é assim, aberto, tem gente até que se assusta. Porque criar uma imagem que pastor não pode dizer certas coisas, né? Criar essa imagem, eu procuro, ó, eu digo na comunidade, eu não sou o melhor crente do mundo e nem pretendo ser. Eu não tenho S aqui de super crente, nem super pastor, de super homem, nem pretendo ser. Eu prefiro viver a minha humanidade, né? Porque nos criaram, fantasiaram um perfil de pastor. Pastor não pode falar certas expressões, o membro pode, mas o pastor não, porque é o santo homem de Deus. E vocês são o quê? Não são santos e santas, é só o pastor? Vamos tirar esses ranços que nós carregamos, e graças a Deus a comunidade tem aprendido isso ao longo desses anos. Mas é um processo. Então, para algumas pessoas, a nossa comunidade não é séria, porque não tem um pastor lá cobrando, e eu não cobro mesmo. É algumas pessoas que gostam, assim, por exemplo, o carnaval. Tem algumas pessoas que gostam de ir para o carnaval. Vá! Quer se divertir, se divirta. Você não vai deixar de ser cristão e cristã por causa disso. Porque você foi para uma festa de carnaval, foi atrás do trio, né? Então, para algumas pessoas isso é estranho. Não, essa igreja, essa comunidade não é séria. Lamento, mas a gente continua prosseguindo, né? Nós somos uma comunidade que ri, que dá muita risada, que conta muita história. Estamos construindo a nossa história. E assim nós vamos marcando a nossa presença aqui no solo do Soteropolitano.
Isso é lindo demais, isso é lindo. Porque tem essa questão do controle de mentes e corpos que é esperado por parte da igreja, né? Que os membros têm que esperar. E a questão da figura pastoral, né? Essa sacralização que acaba tendo sobre o pastor como o eleito apenas, sabe? Ó, ele foi escolhido por Deus para admoestar seu povo, sabe? Eles têm uma crença muito forte sobre isso. E para a gente ir caminhando para o nosso final, ah, tá gostoso, mas tá acabando, né? É, conta pra gente, pastor. Quero casar. Você casaria a pessoa, o membro? Como que funciona?
Já casei pessoas até que não são membros da comunidade, né? Para a gente não é comunidade, não é nenhum problema. Graças a Deus, a comunidade não tem mais, não se incomoda. Assim, é isso, é tudo bem, a gente faz, a gente realiza. Fica assim, graças a Deus que a comunidade não tem certas besteiras, certas bobagens. Amadureceu. É claro, no início, né? Fica sempre bem aquele. As pessoas chegam na comunidade com as suas heranças, que é normal, mas por isso que a pessoa, antes de se tornar membro, tem que conhecer a nossa filosofia, a nossa proposta, o que nós somos, como somos, se é realmente isso que ela quer, né? Porque para não ter decepção, né? Então, a gente casa sem problema nenhum, né? Assim.
Isso é ótimo, isso é ótimo. É porque a intenção, né, pastor, é celebrar a vida, né? Celebrar a vida, celebrar essa união
Pois
aí,
é. A
né?
gente vai para a parada da diversidade, a gente está lá na parada, né, com arco-íris, com purpurina, com a bandeira atrás do trio, ou em cima do trio, falando, dançando. A gente não tem esse problema. Não tem. Engraçado que na primeira parada que nós fomos, enquanto comunidade, algumas pessoas olharam para a gente assim, a gente estava distribuindo os folhetos, mas eram os folhetos da comunidade, falando da comunidade. Não eram esses folhetos que a gente está acostumado, que tá, já está condenando o leitor para o inferno, ó, se não aceitou a Jesus. Né? Só que as pessoas olham. E a gente foi com a nossa camisa, né, da comunidade, atrás tinha aquele versículo clássico: Deus não faz acepção de pessoas. Só que as pessoas que estavam nos observando estavam achando que nós éramos um grupo de crentes que ia lá tentar evangelizar. E as pessoas ficavam meio que resistentes com a gente. A partir do momento que nós abrimos uma senhora bandeira do arco-íris, todo mundo debaixo da bandeira do arco-íris.
Ai.
Como que pode? Não, porque dentro da população LGBT, do movimento LGBT, principalmente do movimento LGBTQIA+, tem alguns ativistas que acham a incoerência, um absurdo ser cristão e LGBT, porque o cristianismo sempre foi homofóbico. É aquela questão, né? A gente não pode tratar o cristianismo singular. Só essas pessoas só conhecem uma vertente do cristianismo, que esse, infelizmente, esse cristianismo é hegemônico, né? Mas assim, depois que nós abrimos a senhora bandeira, né, com as bolas, né, cheia de purpurina, todo mundo de purpurina, pronto, né? E aí
Pastor, você
e
falou
pra gente,
disso.
assim, pode ser trans, travesti, intersexo, não binário, e os outros mais que tem aí na sigla, não importa.
Sim, e
Qualquer pessoa pode. A gente não tem problema de uma travesti pregar, ser pastora. A gente não tem problema com isso.
pastor, isso é lindo. Conta duas historinhas aqui, sobre parada LGBT, que é o que mais. Uma é que em 2013 saiu no jornal O Dia, para quem está aí acompanhando, tiver curiosidade, bota assim: Igreja Adventista foi na parada LGBTQIA+. Bota isso lá no Google. Vai lá ver o que que ela foi lá fazer? Proselitismo. Foi entregar água, mas com o objetivo de quê? Já sabem, né? E aí, converter. E aí você também tocou na questão de folheto, lembrei de uma história aqui. Eu entrevistei, para quem quiser ou conhecer, tem já no podcast, A Farsa da Cura Gay, parte 1 e parte 2, onde eu trouxe o Sérgio Viúla, que foi um dos fundadores do Moses, né? Que era um ministério de cura gay muito conhecido no Brasil nos anos 90. E aí, ele conta a história de que quando eles começaram com o ministério, esse ministério não existe mais, gente, e ele hoje é ativista para combater essas iniciativas. Ele conta que eles iam para frente de balada e entregava aqui na. Ele conta que na época, folheto de balada era um papel preto. Era um papel preto e eles fizeram uma versão daquela, igual de balada, para convidar as pessoas para o ministério lá de cura gay, né? E assim, as pessoas já ficam resistentes devido a esse legado que acaba tendo, sabe? De que os cristãos de algumas certas denominações faziam esses trabalhos, faziam esses trabalhos. E, por exemplo, o Moses era de uma igreja batista, né? Então, assim, a gente vê essa tradição de igrejas, essas igrejas conservadoras, tradicionais, fazendo essa prática de ministério de reorientação sexual há muito tempo, sabe? Há muito tempo. O Adventista, então, começou lá nos anos 60, 70, já com isso, e se tornando a primeira, inclusive. Tem livros que citam a Igreja Adventista como sendo a primeira a fazer, trazer esses ministérios cruéis. Aqui tá, o Wesley está deixando uma indicação aqui para vocês que estão nos acompanhando, que na Netflix tem um documentário sobre a cura gay, é o Pray Away, né? E ele falou que nem que ele não conseguiu terminar, mas é muito interessante. Então fica a dica aí para vocês acompanharem. Eu vou deixar outra indicação de documentário aqui, que se chama A Bíblia Assim Não Me Diz. Ele conta a história de três pessoas, de três famílias, e como que eles passaram a interpretar a Bíblia de uma forma afirmativa. É assim, é pesado a história também, mas tem no YouTube. É alerta para gatilho, porque eles podem te trazer gatilhos emocionais fortes a partir da película lá, né? Do que é apresentado. E Pastor Luciano, conta pra gente aí, pra gente. Para as pessoas conhecerem aí quem são os líderes e como encontrar a COSIS para congregar, o endereço, a rede social, para como te encontrar também, caso elas queiram ser membros.
Pronto, assim, atualmente eu estou como pastor da comunidade, assim, empossado pela, assim, eu sou membro fundador, né, venho exercendo pastorado com a comunidade desde a sua fundação em 2015, mas assim, em 2018 a comunidade resolveu, de uma certa forma, consolidar o pastorado, e aí me empossou justamente no mesmo dia que nós nos tornamos, nos filiamos, nos vinculamos com as igrejas da comunidade metropolitana, né? Fraternidade Universal das Igrejas da Comunidade Metropolitana e a rede da ICM no Brasil. Então, hoje, a nossa comunidade é a presença da ICM aqui em Salvador. Então, e aí. Temos as nossas redes sociais, tanto o perfil e a página do Facebook, COSIS do Salvador. Vocês podem acessar lá, tem e acompanhar as informações, as atividades, e tanto no Instagram, né, e quanto no Facebook. E aí, quem quiser falar comigo, né, nas nossas redes sociais, também tem o um número de contato e as pessoas poderão assim sinalizar e ter mais informações. Como eu falei, nós nos reunimos atualmente no Templo da Igreja Batista Nazaré, no bairro de Nazaré, próximo ao Hospital Santa Isabel, que é uma região central, porque assim, igreja, né, para com esse perfil tem que ser o mais próximo do centro possível, né? Diante de vários fatores, né? Facilidade de locomoção, porque centro sempre é centro, né? Ou se tratar de pessoas LGBTQIA+, então a gente, porque centro, já que a nossa comunidade quer ser uma comunidade da cidade, para a cidade, então centro, acho que centro acaba atingindo, alcançando o maior número de pessoas. Ainda somos uma comunidade pequena, porque a maioria das comunidades inclusivas são pequenas, né? Por conta dessa liberdade, né, que nós temos e vivenciamos e procuramos praticar, né? Então, mas é um desafio para desconstruir essa teologia hegemônica, é um processo que realmente leva muito tempo, é desafiador.
E eu acho Achei incrível também que você tinha falado da questão de ser a Igreja Batista Nazaré, porque muitas das vezes um LGBTQIAP+, que ainda não se assumiu publicamente, né, não afirmou sua sexualidade publicamente, estar dentro de uma igreja tradicional, né, com nome de uma igreja com nome de tradição, isso pode trazer mais uma segurança para eles não terem que falar ainda sobre a nova crença deles, sobre onde eles estão congregando. Isso irá, veio aqui na minha cabeça como algo bem interessante para as pessoas que estão aí nessa região de Salvador, para
Sim,
ser um espaço seguro.
e nós temos uma interação muito boa com a comunidade da Igreja Batista Nazaré. Assim, da mesma forma que nós participamos de algumas celebrações deles, eles também participam da nossa. Já aconteceu eu fazer reflexão nos seus cultos dominicais, até mesmo celebrar ceia na ausência do pastor Joel. Então, nós temos um vínculo muito bom com o pessoal da Igreja Batista Nazaré, que é uma igreja progressista, né? E também foi excluída da Convenção Batista Baiana por conta do seu diálogo interreligioso também. Então, é uma comunidade bastante interessante. E foi uma igreja que surgiu justamente, né, no período da ditadura militar, né? Quando um grupo de jovens, membros da Igreja Batista 2 de Julho, foram expulsos porque esses jovens estavam denunciando, né, a postura da liderança da igreja com a ditadura e tal. E aí surgiu a Igreja Batista Nazaré. Então tem uma história muito de mobilização com os movimentos sociais, né?
Quero agradecer, espero também que o pastor Joel em breve vai estar aqui também, se Deus quiser, para a gente
Amém.
conversar sobre também a história da Batista Nazaré aqui também. E no nosso próximo encontro também a gente vai trazer mais um pastor afirmativo, vai ser o pastor Willames, que vai estar aqui com a gente
Isso.
para bater esse
Da nossa
papo.
rede seria do Brasil.
Sim, ele é de Cabedelo, né? Eu achei. Contra ele também.
Somos parceiros de ICM.
Sim. E eu quero agradecer a ti, pastor Luciano, por ter aceitado o convite de estar aqui comigo e com os nossos seguidores aqui, nossos ouvintes, para apresentar a Cócega para as pessoas e apresentar esse espaço de segurança. E eu quero novamente deixar já o convite para quando o senhor quiser vir aqui novamente, para a gente bater esse papo que foi super gostoso.
Eu que agradeço, foi uma satisfação falar e compartilhar um pouco a experiência comunitária com a Vocês. E quem quiser aparecer lá, nos visitar, é só entrar em contato conosco e aí a gente vai passando todas as informações. Lembrando que os nossos cultos acontecem aos domingos. Assim, a gente não gosta de utilizar, alguns termos a gente não utiliza. Ao invés de usarmos o termo culto, a gente utiliza celebração, a gente não utiliza igreja, a gente utiliza comunidade, porque a gente entende que esses termos já foram bastante desgastados. Fala igreja, lembra quem? Fala de culto, acho que é aquela coisa maçante, né? Pesada, pastor dando sermão, chamando a atenção. Então a gente prepara, até, por exemplo, dedicação de dízimos e ofertas, a gente não utiliza esse termo, a gente utiliza dedicação de vidas e bens. A gente procura ser o mais leve possível.
Isso é importantíssimo também, trazer um novo significado aos ritos também. E até porque, como você apresentou para a gente, no final tem aquele encontro, aquele café, aquela coisa para deixar leve, celebrar a vida, celebrar o contato com as pessoas. Isso é importante demais. Pastor Luciano,
E
você
é uma
gosta de.
comunidade do top, né? Que a gente gosta de se abraçar, de dar risada.
Isso é ótimo, é contato e volta agora nesse mês, né? Os encontros
Isso.
presenciais. Então, vocês que estão aí ouvindo, esse mês, você aí de Salvador, ou vai estar passando por Salvador, visite a comunidade cristã inclusiva do Salvador. Pastor, você gostaria de falar alguma coisa que eu não perguntei? Esse é o momento, se você quiser deixar algum recado aí para as pessoas.
Não, o recado é dizer assim, para todas as pessoas que acompanharam e que estarão acompanhando, né, depois da gravação, assim, que você não se sinta envergonhado ou envergonhada por conta da sua identidade, pelo fato de você ser um LGBTQIA+. Deus ama você do jeito que você é, porque ele te fez assim, conhece o teu interior. Nós pecamos, não é por conta da nossa identidade sexual, nós pecamos da mesma forma que o heterossexual peca também, né? Às vezes a gente trata as pessoas com desrespeito, com preconceito, são os mesmos pecados. Pagamos os mesmos impostos que os heterossexuais pagam. Temos as mesmas necessidades fisiológicas que os heterossexuais pagam. Aí uma coisa interessante, a nossa comunidade não é uma comunidade exclusiva. Nós não somos a comunidade LGBTQIA+, ou uma comunidade gay. Nós somos uma comunidade para todas as pessoas. É claro que a maioria dos membros são LGBTQIA+, mas o heterossexual também é bem-vindo lá na nossa comunidade. Tem pessoas heterossexuais que participam das nossas celebrações. Porque se nós nos considerarmos como uma igreja LGBTQIA+, estamos cometendo o mesmo erro que as igrejas tradicionais, somente para os heterossexuais. Isso é importante destacar.
Muito obrigado, pastor Luciano. Novamente, esse recado é fundamental, senão a gente acaba sendo excludente, igual a eles.
Pois é.
E você que...
Gratidão, João.
Ah, eu que agradeço. E você que está nos acompanhando e chegou até aqui, não se esqueça de ir lá na plataforma de podcast e já deixar lá sinalizado lá. Siga, tem todas as plataformas de podcast, mais de 20. Então, assim, você que está acompanhando, já deixa lá, segue o canal, que quando sair a live lá, conteúdo, episódio, você vai receber e você vai poder compartilhar com seus amigos. E muito obrigado novamente. Eu sou Jonathan Monteiro e obrigado por ter aceitado esse convite, gente. Tchau, tchau.
Esse foi mais um episódio do podcast O Convite. Agradecemos por ter nos ouvido até aqui. Te convidamos a nos seguir e nos avaliar nas plataformas digitais. E não se esqueça de compartilhar esse episódio com amigos. Assim, cresceremos e nos tornaremos uma grande família. Tchau e até o próximo episódio.